Oriente Médio e com bravatas em todo o mundo, acabou gerando uma situação de enfraquecimento. Os americanos estão precisando do apoio chinês e os chineses estão aproveitando dessa necessidade americana para se posicionar em relação a um tema da sua maior relevância e do seu maior interesse, que é Taiwan. Então, é exatamente esse o quadro que você descreve, que eu acho que é realmente preocupante, porque os americanos saem de lá, ainda que tentando reconstruir ou se posicionar de forma mais, com mais altivez, o que se percebe é que os chineses estão melhor posicionados até o momento, até exatamente esse momento.
Chama muita atenção quando você usa o termo infelizmente, quando você fala em preocupação. O que te preocupa exatamente nesse crescimento, de repente, político, não só o econômico, que é visível há décadas, da China?
Duas coisas. A primeira é que eu acho, isso é uma opinião pessoal, que a gente deve sempre promover e acreditar que a expansão das democracias liberais, né, do ambiente, pelo menos os valores que a gente compartilha, de países livres, países democráticos, onde há alternância de poder, instituições livres, imprensa livre, deveria se expandir pelo mundo. Mas não é bem isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? O modelo chinês, o modelo das autocracias, o modelo russo, tem crescido no mundo. Nos últimos anos, as autocracias têm aumentado a sua proporção no número de países. Então, nesse sentido que eu acho que é preocupante. No outro sentido é que Estados Unidos e China são irmãos siameses, a gente diz, né? Eles dois dependem um do outro na questão do enriquecimento mútuo, do petróleo, do comércio, das trocas de mercadorias e serviços. Então, esse tipo de conflito que dificulta as relações comerciais entre as duas partes não é saudável para ninguém, nem para os dois e nem para o resto do mundo. Então, são duas preocupações muito profundas que a gente tem que observar com atenção, porque se essa tensão aumenta entre esses dois países, a gente tem o aumento do prestígio de autocracias e uma redução do ambiente de livre comércio, o que é muito preocupante.
E uma nova medida do governo federal pode mexer diretamente no bolso dos motoristas. A repórter Carol Oliveira traz os detalhes para a gente agora no Amanhã TMC.
O governo federal anunciou uma medida provisória para reduzir o preço da gasolina, com uma subvenção, que é uma espécie de subsídio, de até 89 centavos por litro, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, desta vez em até 35 centavos por litro. A ação será regulamentada via portaria do Ministério da Fazenda, que vai estabelecer os valores subvencionados. No caso da gasolina, o subsídio será pago diretamente aos produtores e aos importadores, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O governo federal detalhou que está estimado uma despesa mensal de 272 milhões de reais para cada 10 centavos de subvenção no litro da gasolina. Já no caso do diesel, o custo por mês foi calculado em 492 milhões de reais para cada 10 centavos de subvenção.
E agora uma notícia triste. Infelizmente, nesta quinta-feira, o governo de São Paulo confirmou a morte da segunda vítima daquela explosão no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. O repórter Bernardo Silva tem os detalhes pra gente.
Francisco Albino morreu na manhã de quinta-feira. Ele foi a segunda vítima da explosão de Jaguaré. Nós conversamos com um familiar do pintor, Francisco Subevan. Acompanhe.
Francisco era um cara alegre, conhecido, saiu do CLT, foi trabalhar autônomo, gostava de fazer, pintar, o negócio dele era pintar. A maioria que quem precisava de pintor não chamava negros de fora, era só ele, conhecido como Bondenga. Eu chamava ele de Madruga. Fiz muito rolê com ele, aí deixou uma saudade para todos nós. Eu não sei se podia ter evitado esse acidente.
Como ele foi atingido?
Foi atingido pela explosão. Tava deitado, coitado. Se eu soubesse que tava deitado, tinha chamado ele. Foi perto da casa dele, esse vazamento de gás, e nem esperava. Foi arremessado para fora da casa dele e caiu na rua.
Governador Tarcísio de Freitas prometeu indenizar as famílias. O número de casas interditadas aumentou e as perícias seguem acontecendo. A Defesa Civil vai continuar com as vistorias para identificar novos riscos. Tarcísio ainda comentou que 30 obras da Sabesp foram paralisadas para revisão de protocolos de segurança.
Havia marcação no terreno da onde o furo direcional devia passar e, por alguma razão, isso não foi feito da maneira correta e a gente teve acidente. Então, são circunstâncias que a gente ainda vai apurar. A gente tem mais de 30 obras dessa mesma natureza acontecendo neste momento. Todas foram interrompidas para que a gente possa revisitar os protocolos e evitar novos acidentes.
Agora a gente fala de um assunto muito importante que faz parte já do nosso dia a dia, infelizmente. Corrupção pesa igual para todos os políticos ou a indignação muda conforme o lado ideológico do acusado? Hoje, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé fala sobre a percepção seletiva do eleitor diante dos escândalos políticos. Vamos acompanhar a coluna agora.
Nós aventamos aqui já há alguns dias, né, conversando, que essa história do Banco Master ia virar uma espécie de commodity, uma espécie de arma durante o circo da democracia que se aproxima, as eleições, porque a questão era empurrar para o colo do outro o escândalo do Banco Master. Algum tempo atrás, a coisa estava lá, parecendo que ia estourar no colo do Alexandre de Moraes, do Toffoli, mas agora todo mundo esqueceu, né? E não estourou, pelo menos até agora. Não que eles sejam candidatos da esquerda, né? Os ministros do STF. Porém, estão bastante vinculados ao governo do Lula por uma série de razões, como é a percepção de grande parte da população. Mas a gente sabe que, não acontecendo nada a respeito daquelas suspeitas, quem sabe lá naquele momento com relação a eles, é mais uma prova de que hoje o STF é o poder absoluto no país, majestático. No caso dos candidatos à presidência da República, a coisa é muito mais frágil. Nesse momento, a onda parece estar estourando no colo da direita. Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro. E vamos dizer uma coisa aqui claramente. A esquerda e o Lula têm uma grande arma nas eleições a favor deles. A direita bolsonarista parece ser muito pouco inteligente, para usar uma expressão minimamente elegante. Porque pedir dinheiro para o Vorcaro lá no final do ano passado, seja lá como for, quando a coisa estava começando a pegar, é de fato correr muito risco, né? A gente sabe que não foi graças a uma grande inteligência que a direita bolsonarista chegou ao poder. Foi graças à manipulação de redes sociais, graças ao saco cheio que grande parte do país estava do PT, aparentemente e eternamente no poder federal, e não porque a direita bolsonarista apresente nenhuma grande inteligência. E essa é uma arma que continua valendo para a esquerda e para o Lula. E nesse momento, a maré parece que está pegando para o lado da direita. Apesar de que eu guardo aqui as minhas dúvidas. Não tenho essa certeza toda que corrupção decida voto. Porque, em parte, pelo menos, a percepção da corrupção é seletiva. Se acusarem o meu candidato de corrupção, eu vou dizer que é fake news. Se acusarem o outro, eu vou dizer que é fato.
Eleições 2026 na TMC.
O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Republicanos, Antony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e também resolver a corrupção na administração pública. A entrevista exclusiva à TMC faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os 5 primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados. As informações agora com o repórter Leonardo Rezende.
Novamente, pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Antony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, é do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele, tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes entre 2016 e 2019 e respondeu a 5 processos diferentes. Todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro, comandados e expedidos por outros estados, cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para um bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Kinoplock se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
Especialistas já discutem os impactos de uma possível alta na taxação da carne brasileira pela China. O principal destino do produto pode elevar a tarifa nos próximos dias. A repórter Isabela Miranda traz direto de Curitiba uma análise deste cenário e os possíveis desdobramentos. Vamos acompanhar.
Para proteger a pecuária local, a China pode taxar a carne brasileira em 55%. A medida é esperada após o Brasil ultrapassar 1.100.000 toneladas embarcadas. O impacto comercial e econômico desse cenário já está sendo avaliado por analistas. Para o especialista em negócios internacionais, João Niegrai, a decisão também se trata de um teste de dependência externa.
O Brasil construiu uma posição extraordinária no mercado chinês, mas essa força virou vulnerabilidade em 2025, quando quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil teve a China como destino. foi 1,7 milhão de toneladas de um total de 3,5 milhões. O objetivo chinês é claro, é proteger a pecuária doméstica, reduzir pressão competitiva de fornecedores externos, o que para mim mostra que Pequim, mesmo sendo grande compradora, não atua apenas como mercado consumidor, mas atua como um estado estrategista.
De acordo com o Niegrai, um dos possíveis desdobramentos é a carne permanecendo no Brasil, mas ainda causando impactos no mercado.
Para o Brasil, o problema é imediato. É comercial e é frigorífico também, porque os frigoríficos vão acelerar embarques para tentar aproveitar a tarifa menor, mas isso antecipa o choque. Quando a cota for atingida, parte das vendas vai perder competitividade, as margens podem cair e as empresas vão ter que escolher entre reduzir embarques, absorver custos ou redirecionar volumes. E o desdobramento mais provável é toda uma pressão sobre preços internos e sobre a cadeia da pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer no Brasil ou for redirecionada para mercados que remuneram menos, pode haver aumento da oferta doméstica e queda de preço ao produtor. Isso até alivia o consumidor no curto prazo, mas acaba apertando margens de pecuaristas, de frigoríficos e de exportadores.
Na visão do especialista, é economicamente correto afirmar que é difícil substituir a China, uma vez que novos mercados ajudam a reduzir perdas, mas isso não recompõe automaticamente nem o volume, nem a rentabilidade chinesa.
E o comediante Fábio Porchat ironizou uma decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de torná-lo persona non grata em vídeo postado nas redes sociais. Os detalhes quem traz pra gente é a repórter Rebeca Renzi.
O ator e humorista Fábio Porchat usou as redes sociais para ironizar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, que aprovou um projeto declarando o artista persona non grata no Estado. A proposta recebeu aval da comissão na última quarta-feira e ainda precisa passar por votação no plenário da Casa. No vídeo postado por Porchat, o comediante diz estar orgulhoso de deixar os deputados chateados e se comparou a temas essenciais para o Estado do Rio.
Todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio, que quem vai ser o governador, que não tem governador que eu vi agora, podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades, mas eles estão pensando em mim.
Fábio ainda aproveitou para pedir apoio e o voto favorável dos deputados.
Que agora ainda vai para o plenário, eu preciso de 41 votos. Fica aqui meu apelo, por favor, pensa com carinho, me dá essa chance. Eu prometo que eu vou fazer jus e eu vou continuar fazendo os vídeos de comédia sempre.
O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, e repudia o comportamento do comediante. O relator do caso, o deputado Alexandre Knoploch, do PL, disse que a medida não tem efeitos práticos, mas seria uma resposta ao comportamento de Porchat.
A aprovação dessa lei não tem nenhuma constituição de sanção jurídica. Ele não vai ser sancionado absolutamente nada. Ele não vai ser proibido de vir ao Rio, mas serve sim como uma sanção moral pelo Estado diante de diversas vezes ele constituir uma afronta não só à imagem do Rio, mas também ao cidadão fluminense.
O texto apresenta a conduta do humorista em tom de deboche sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a justificativa por não atingir a honra do político e de apoiadores, mas também de desprezo às ações do cargo e aos valores democráticos.
Bom, os primeiros meses do ano marcaram um crescimento do desemprego em 15 dos 27 estados brasileiros. Mas, segundo o IBGE, o resultado é proporcional às demissões dos chamados contratos temporários para a temporada de verão. Os detalhes chegam com o repórter Brian Valêncio.
A taxa de desemprego aumentou em 15 dos 27 estados brasileiros no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A taxa nacional de desocupação ficou em 6,1%, acima dos 5,1% registrados no último trimestre de 2025. Apesar da alta na comparação trimestral, o índice ainda é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o desemprego estava em 7%. De acordo com o levantamento da PNAD Contínua, os maiores aumentos na taxa de desemprego foram registrados no Ceará, Acre e Tocantins. Já os estados com os maiores índices de desocupação do país foram Amapá, com 10%, Alagoas, com 9,2%, Bahia e Pernambuco, também com 9,2%. Na outra ponta, Santa Catarina teve a menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,7%. Seguido por Mato Grosso, com 3,1%, Espírito Santo, com 3,2%, Paraná, com 3,5% e Rondônia, com 3,7%. O IBGE aponta que o avanço da desocupação no começo do ano é considerado um movimento sazonal, influenciado principalmente pelo encerramento de vagas temporárias abertas no fim de ano e pela redução de contratos em áreas como comércio, educação e setor público. Os dados também mostram diferença entre grupos da população. Entre as mulheres, a taxa de desemprego foi de 7,3%, enquanto entre os homens ficou em 5,1%. Já entre pessoas brancas, o índice foi de 4,9%, abaixo da média nacional. Entre pretos, a taxa chegou a 7,6%, e entre pardos, 6,8%. Pra te atualizar.
Quatro horas e 56 minutos. E Minas Gerais abriu oficialmente a temporada de festas juninas, hein? Ainda em maio, nós estamos em maio, mas o governo já lançou a programação para um dos maiores eventos de São João do estado. As informações com o Júnior de Castro.
Junho chegando e com ele uma das épocas mais deliciosas do ano. As festas juninas já estão aí, gente. E nesta quinta-feira, o governo de Minas realizou o lançamento do Minas Junina 2026. A expectativa para esse ano é movimentar ainda mais o turismo, segundo Patrícia Moreira, subsecretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais.
Com os festejos juninos, nós movimentamos os hotéis, os restaurantes, o comércio, o setor de serviços. Então, isso vai um impacto diretamente ao trade turístico e a toda a cadeia produtiva do turismo.
O Arraiá da Liberdade é um dos grandes destaques do festejo. Josiane de Souza, secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo, falou sobre uma parceria com um dos restaurantes mais tradicionais aqui de BH.
Dessa vez nós vamos ter a celebração do Arraiá da Liberdade com a parceria com o projeto da Dona Lucinha, que a Dona Marcinha bem representou aqui, numa evocação muito importante da cozinha mineira, falando sobre os nossos pratos típicos, especialmente baseados na cultura do milho, da mandioca e também trazendo essa perspectiva nova dessa narrativa também voltada para os produtos de cana-de-açúcar, para a cachaça.
Márcia Nunes, filha da saudosa Dona Lucinha, apresentou os destaques da culinária de 2026.
Então a gente vai apreciar a nossa proposta gastronômica dos pilares da cozinha mineira, que é o milho, a mandioca, a cana. A cozinha da fazenda trazendo caldos, a cozinha do tropeiro trazendo tropeiro. E buscar essa diversidade, trazer, dialogar com o interior.
E a gente lembra que o Arraiá da Liberdade acontece no dia 27 de junho, aqui no Palácio da Liberdade. E o melhor, a entrada é gratuita.
Viva o São João, hein? E assim a gente chega ao fim de mais uma madrugada aqui no Amanhã TMC. E para mim, especialmente, é o fim de um ciclo muito importante. Foram 7 meses de muita entrega, aprendizado e principalmente de companhia aqui com você que esteve comigo desse lado, fazendo dessas madrugadas algo muito mais especial. Meu muito obrigado pela audiência, pelas mensagens trocadas pelo WhatsApp e pelas informações compartilhadas. Hoje foi a minha última apresentação à frente do Amanhã TMC. Eu estou seguindo para novos projetos profissionais durante o dia, porque a madrugada, como você sabe, exige muito esforço físico e mental. E é hora de viver um novo capítulo. Mas olha, isso não é um adeus, é um até logo, porque a gente sempre se encontra por aí. E para a gente continuar se falando, me siga lá no Instagram, @marioaugusto.ps. Eu quero muito manter essa conexão com você, querido ouvinte, querida ouvinte. Meu agradecimento especial à direção da TMC e ao gerente de jornalismo, Sandro Badaró, pela confiança e pela oportunidade de comandar essas madrugadas aqui no Amanhã TMC. Agora você fica com o Start TMC, com a querida Fernanda Câmara e o querido Rafael Tebas. Um abraço grande, cuide-se e fique bem.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. 5:01. Muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC. É isso mesmo. Para você que nos acompanha em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba também. Mais um dia começando. Start TMC. Chegou a sexta-feira. Comigo, Rafael Tebas, e com Fernanda Câmara. Muito bom dia, parceira.
Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte. Você está aqui no Start TMC com várias notícias, como sempre, sempre repercutindo, sempre com polêmicas e sempre esclarecendo a informação para você. Afinal, a gente fala a notícia que importa para você. Quer participar conosco? Eu te convido a participar. Bora nessa, então. A gente tem o WhatsApp no 11972211001 e a gente também tá na internet, no YouTube, no arroba TMC News BR. 5:02, mudou.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Cinco horas e dois minutos, o caso Banco Master segue pressionando o entorno político de Flávio Bolsonaro, amplia o desgaste da pré-campanha da direita para 2026. Novos relatos da Polícia Federal colocam o ex-banqueiro Daniel Vurcaro no centro de uma estrutura de intimidação, enquanto aliados admitem preocupação com novos vazamentos e tentam apostar na CPI do banco para conter a crise. Essas são algumas das informações, principais informações desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. E tem mais.
Flávio Bolsonaro aposta na CPI do Banco Master para tentar conter o desgaste político.
Mas aliados admitem nos bastidores que as chances de instalação da comissão são mínimas.
O senador afirma que escondeu o contato com Daniel Vurcaro por causa de uma cláusula de confidencialidade ligada ao filme sobre Jair Bolsonaro.
Já Eduardo Bolsonaro nega ter usado o dinheiro do Banco Master para se manter nos Estados Unidos.
A Polícia Federal aponta que Vurcaro pagava bônus a integrantes de um grupo acusado de intimidar desafetos.
Segundo investigadores, o núcleo era conhecido como a Turma.
6 meses após a liquidação do Banco Master, mais de 2 bilhões de reais seguem esquecidos no Fundo Garantidor de Créditos.
Na economia,
analistas estimam que o novo desenrola pode renegociar quase 78 bilhões de reais em dívidas.
E o debate sobre o fim da escala 6x1 ganha um novo dado.
Trabalhadores autônomos têm jornada quase 14% maior do que empregados formais no Brasil.
O governo amplia a fiscalização sobre distribuidoras para tentar garantir o repasse dos subsídios aos combustíveis.
E a Receita Federal registra queda de mais de 50% na fiscalização contra a autoridade após decisão de Alexandre de Moraes.
E nos destaques internacionais.
China pede um cessar-fogo amplo e duradouro no conflito envolvendo o Irã.
E Donald Trump endurece o discurso e diz que não será muito mais paciente com o Teerã.
E agora o esporte.
Surpresa, e que surpresa! Você que tá acordando agora, tá aí se espreguiçando, tá acompanhando o Start TMC, é isso mesmo que eu vou contar agora. O Vitória o Vitória elimina o Flamengo da Copa do Brasil no Barradão, 2-0, vai às oitavas de final e o Flamengo está fora da competição.
Porque isso foi uma surpresa.
Uma grande surpresa. O Flamengo, que é uma das melhores equipes do Brasil, tem muito dinheiro, uma grande equipe, mas caiu, tá fora, tá eliminado. Surpreendente.
E a Chapecoense também elimina o Botafogo com vitória por 2-0.
O Atlético Paranaense vence o Atlético Goianiense nos pênaltis e segue vivo na Copa do Brasil.
O Grêmio bate o Confiança por 3-0 e garante vaga nas oitavas de final.
O Fortaleza assegura o empate contra o CRB e também avança.
Essa eu vou deixar pra você.
Ah, o Coringão tá demais. O Corinthians vence o Barra por 1-0 e confirma também a vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Agora são 5:06.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Sextou, né, gente? 5:06. Sextou mais pro lado de um sorvete ou mais pro lado de um caldeirão? Vamos saber aqui.
Olha a água tônica
sendo aberta. Sextou mais pro lado da água tônica, de acordo com o Paco.
É isso aí.
Mas a água tônica pode ser tanto no caldeirão como
abre
no...
Abre de novo, Paco, por favor, que é sexta-feira. Não, muito obrigado.
Como no clima gelado também. Vamos então à previsão do tempo para essa sexta-feira. Em Curitiba, muitas nuvens e chuva ao longo da tarde e da noite, máxima de 16 graus e mínima de 12.
Em São Paulo, sol entre nuvens com chuva durante o dia, mas a temperatura mais alta na comparação com os últimos dias, máxima de 21, mínima de 15. A gente observou alguns dias com 9, 8, 10 graus em São Paulo na semana passada.
Mas nada que dispense uma água tônica.
É, não dá, dá pra encarar.
No Rio de Janeiro, calor com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, máxima 27 e mínima 19.
Em Belo Horizonte, sol entre nuvens, céu carregado também à noite, não chove, máxima de 26 e mínima de 16.
Em Brasília, tempo firme com sol entre nuvens, sem chuva, máxima 28, mínima 16.
E no Recife, sol entre nuvens com chuva rápida ao longo do dia, também à noite, máxima de 29, mínima de 24 graus. Agora são 5:07.
Vamos começar com os nossos principais destaques com os nossos repórteres. Enquanto o Senado não tem sessões programadas, a Câmara dos Deputados mantém o plenário funcionando com votações pontuais. Os parlamentares aprovaram ontem o projeto que regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos para empregados públicos. No campo político, o senador Flávio Bolsonaro tenta retomar a rotina. E a gente continua então.
Aqui na Câmara, os deputados aprovaram o projeto de lei que regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Porém, é para apenas empregados públicos. Já para hoje, a gente tem a expectativa de que o senador Flávio Bolsonaro viaje lá para o Rio de Janeiro, onde ele deve cumprir a agenda e depois vai seguir para São Paulo, segundo a assessoria dele informou para a gente. Para hoje, também temos aí dois requerimentos que devem ser votados aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E também hoje a gente ainda vai ter sessão aqui, justamente porque na semana passada o presidente da casa, né, o Hugo Mota, ele quis adiantar o máximo de sessões possível para dar o prazo regimental de tramitação aí de propostas da Comissão Especial da 6x1, né? Com isso, acaba acelerando a tramitação dessa PEC. Já no Senado, a gente não tem nada programado para hoje, nem no plenário e nem nas comissões.
Muito obrigado pelas informações, então, Adrian de Almeida, no Congresso Nacional, trabalhando no Salão Verde da Câmara dos Deputados e, claro, que nos bastidores, né? Evidentemente, o caso envolvendo o Banco Master, especificamente Flávio Bolsonaro, filme de Jair Bolsonaro, enfim, esse caso continua sendo uma das principais pautas nos corredores, nos bastidores do Congresso Nacional, e a equipe da TMC sempre em cima do lance está acompanhando e apurando tudo. Vamos para o Rio de Janeiro agora, né? A Polícia Federal investiga o esquema do pai de Daniel Vorcaro, ligando suas movimentações ao jogo do bicho e milícia carioca. Além disso, esse tema também repercutindo demais nas redes sociais, mas muito mesmo. Um projeto da Alerge prevê declarar Fábio Porchat como pessoa não grata no Rio de Janeiro. Quem conta pra gente que coisa é a Rebeca Renzi.
Movimentações no Rio ganharam uma proporção nacional. A Polícia Federal investiga ligações entre Daniel Vorcaro e o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. A ponte foi feita através do pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, o empresário mineiro que foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeitas de fraude no grupo do Banco Master. A investigação desmembrou o esquema, que mantinha um braço no Rio de Janeiro envolvido com o Jogo do Bicho local e com a milícia. Essa estrutura era usada para intimidar e ameaçar pessoas contrárias aos interesses da família Vorcaro. Nesse momento, surge Manuel Mendes Rodrigues, o responsável pelas conexões no território fluminense. Segundo testemunhas, ele era usado como intimidador, com o objetivo de causar medo, além de ser mencionado como o amigo do Vorcaro que mexia com o Jogo do Bicho, por um dos alvos ameaçados. Ao unir as investigações, os agentes ainda identificaram que essa força local era, na verdade, um grupo chamado de A Turma, liderado por Manuel, usado contra pessoas que tinham informações sensíveis sobre Daniel Vorcaro ou interesses conflitantes. A organização regional fazia levantamentos de dados pessoais do alvo, monitoramento de telefone e se preparavam para qualquer ação urgente. Esse grupo contava com policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do Jogo do Bicho. Na Alerj, o comediante Fábio Porchat tem ocupado a cabeça dos deputados. Isso porque o ator pode ser declarado persona non grata no Rio de Janeiro. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, e foi encaminhado ao plenário da Assembleia Legislativa depois de ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Segundo o texto, a justificativa é repudiar o comportamento do comediante, que em seus vídeos utiliza o deboche para se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro, desprezando as ações do cargo do executivo e os valores democráticos. O relator do caso, deputado Alexandre Knoploch, do PL, disse que, se aprovada, a medida não tem efeitos práticos, mas seria uma resposta ao comportamento de Porchat. O comediante fez uma postagem em suas redes sociais incentivando os deputados a votarem a favor do projeto e prometeu não parar de gravar seus vídeos.
Ouvimos então aí a Mariana Reis e agora a gente vai com a Alexia Marília. A febre das figurinhas da Copa virou dor de cabeça em supermercados, com garrafas da Coca-Cola aparecendo violadas por causa da promoção com a Panini.
Que loucura isso.
Uma loucura, né? É. E tem consumidor encontrando embalagem rasgada, rótulo arrancado e até fita adesiva nas prateleiras. Então vamos saber tudo com a Alexia Marília.
A febre do álbum da Copa do Mundo de 2026 chegou aos supermercados e está dando dor de cabeça em várias redes pelo país. Mercados de São Paulo e de outros estados começaram a registrar furtos e violação de embalagens da Coca-Cola por causa de uma promoção da marca com a Panini. É que algumas garrafas vêm com figurinhas colecionáveis do álbum oficial da Copa, escondidas nos rótulos. E aí muita gente passou a arrancar as embalagens nas prateleiras, sem comprar os produtos. Clientes relataram casos em unidades do Carrefour, Açaí, Sonda Supermercados e também em lojas do Oxxo. Nas redes sociais, consumidores mostraram garrafas sem rótulo e até embalagens rasgadas. Em uma das unidades, os funcionários chegaram a cobrir os rótulos com fita adesiva para evitar novos furtos. A parceria entre Coca-Cola e Panini criou uma página exclusiva da marca no álbum da Copa. Ao todo, 14 jogadores podem ser encontrados nas embalagens promocionais. As figurinhas estão nas embalagens de Coca-Cola original e zero açúcar, nos tamanhos de 600 ml e 2,5 litros. Além das figurinhas físicas, os consumidores também podem escanear um QR Code nos rótulos para criar figurinhas digitais personalizadas e encontrar pontos de troca dos colecionáveis. E fica o alerta para os consumidores. Embalagem violada pode indicar que o produto foi manipulado, então vale sempre a pena conferir o estado da garrafa antes da compra.
Pois é, e esse último recado da Alexia Marília é fundamental, né? Você verificar ali o estado do material antes de realizar a compra, mas fato é que é evidentemente absurdo, né? Absurdo, então, essas garrafas de Coca-Cola, nesse caso, aparecendo violadas por conta da promoção da Panini em relação ao álbum da Copa do Mundo. Agora são 5 horas e 15 minutos. Vamos para Belo Horizonte, então. Vamos para Belo Horizonte. Informações de BH. A Samarco, mineradora que operava a barragem que se rompeu em 2015 em Mariana, reabriu o programa de indenização para os atingidos. O cadastro começa na próxima semana. E quem conta para a gente é Mariana Reis.
A Samarco vai reabrir o programa indenizatório definitivo, o PID, por um período de 45 dias a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de maio. A plataforma vai ficar disponível até o dia 1º de julho, atendendo à determinação das instituições de justiça. Poderão participar pessoas elegíveis que ainda não deram entrada no pedido e as que tiveram o processo encerrado por problemas na documentação, como procuração considerada inválida. Também serão atendidos atingidos que recusaram a proposta de indenização ou perderam prazos para aceite ou correção de documentos. O programa faz parte do novo acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central de Minas Gerais, que foi firmado em outubro de 2024. A iniciativa prevê o pagamento de R$35 mil em parcela única para cada pessoa elegível. O pedido pode ser feito via defensoria pública ou advogado particular com procuração. Nesse caso, os honorários de 5% são pagos pela própria Samarco, sem desconto no valor da indenização. Segundo a empresa, até março de 2026, mais de 303 mil indenizações já foram pagas, somando R$11 bilhões e 200 milhões. O programa já havia sido aberto anteriormente, em 2025, com encerramento em julho do ano passado e reabertura posterior a pedido das instituições de justiça.
Todas as informações, então, com a Mariana Reis. Agora, às 5 horas e 16 minutos, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar um dos principais programas do governo do Paraná. O parceiro da escola é um modelo educacional em que instituições privadas assumem a administração de escolas públicas, mas, segundo a oposição ao governador Ratinho Júnior, esse programa é inconstitucional. Brian Valêncio.
Olha, sexta-feira é importante para a política paranaense e muitos setores aqui do estado estão de olho no julgamento do parceiro da escola, que é um programa do governo do estado. O ministro Nunes Marques marcou para iniciar o julgamento ao longo desta tarde, claro, como é uma sessão virtual, então os ministros vão colocando ali os seus votos até a próxima sexta-feira. Mas o voto do relator já deve servir como base de como vai seguir essa discussão. Para a gente relembrar do que a gente está falando, o parceiro da escola é uma das propostas de Ratinho Júnior visando uma eventual disputa à presidência da República. Claro, ele desistiu no meio do caminho, mas a ideia era mostrar um novo modelo de gestão das escolas. E o que ele fez? Ele colocou os professores, os diretores, os pedagogos para cuidar apenas da questão pedagógica, dos materiais de ensino e das aulas nas escolas do estado. Enquanto isso, empresas privadas ficaram responsáveis pela gestão administrativa e das estruturas das instituições de ensino. Então, são 95 escolas nesse modelo em que o setor privado cuida da administração de escolas públicas. E o PT diz que isso não pode acontecer. Diz que a administração pública tem que cuidar de tudo que é público, inclusive a educação. E aí o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no STF questionando a constitucionalidade desse projeto. E agora, depois de quase um ano de processo correndo na justiça com muitas partes envolvidas, o ministro Nunes Marques finalmente marcou o julgamento. E aí, o que pode acontecer? Tem três eventuais desfechos. O primeiro é considerar o parceiro da escola, que só acontece no Paraná, é um modelo exclusivo, tornar ele constitucional, dizer que está tudo certo, que o modelo pode seguir com escolas sendo administradas por empresas privadas. O segundo é rejeitar, tornar inconstitucional. E aí o governo vai ter que recuperar o comando dessas 95 instituições. E aí um terceiro cenário é criar uma normativa, um limite para a atuação desse modelo. É uma votação em plenário, ou seja, os 10 ministros vão votar. O primeiro, claro, é o relator Nunes Marques. Na sequência, a gente tem aí os votos colocados no ambiente virtual do STF pelos outros 9 ministros, claro. Se alguém pedir vista ou destaque, o julgamento é protelado, mas a gente já tem um início de julgamento nesta sexta-feira e todos os setores, o educacional, o legislativo e principalmente o executivo, estão de olho no que vai dizer o ministro Nunes Marques e, na sequência, como votam os demais ministros do STF.
E a gente acompanha, então, também com a nossa equipe em Brasília essa decisão, essa possível decisão, futura decisão próxima do ministro Nunes Marques. 5:20, algumas mensagens chegando pra gente aqui no 11972211001, no nosso canal do YouTube também, mas vou pegar aqui algumas no WhatsApp. O Marcelo Vanzella, de São Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas. Mais uma sexta-feira. Vem aí o fim de semana. Tá escrevendo ele. Valeu, muito obrigado. A Rosana, no Rio de Janeiro, tá escrevendo o seguinte, ó. Carioca já começa o fim de semana sofrendo duas vezes. Primeiro com essa loucura do Banco Master e a segunda o Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Poxa. Escreve ela aqui. Realmente, né? Uma surpresa. O Flamengo tá fora da Copa do Brasil. Perdeu pro Vitória 2-0 no Barradão. E tá eliminado, realmente uma grande surpresa. Já já mais informações sobre esse assunto. Vamos pro Rio de Janeiro então, já que a nossa ouvinte mandou mensagem aqui. Investigação da Polícia Federal liga pai de Daniel Vorcaro ao jogo do bicho carioca através de um grupo de ameaças. Quem tem os detalhes é Rebeca Renzi.
A Polícia Federal investiga ligações entre Daniel Vorcaro e o jogo do bicho no Rio de Janeiro. A ponte foi feita através do pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, um empresário mineiro que foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeitas de fraudes no grupo do Banco Master. A investigação desmembrou o esquema do grupo que mantinha um braço no Rio de Janeiro envolvido com o jogo do bicho local e com a milícia. Essa estrutura era usada para intimidar e ameaçar pessoas contrárias aos interesses da família Vorcaro. Nesse momento, surge Manuel Mendes Rodrigues, o responsável pelas conexões no território fluminense. Segundo testemunhas, ele era usado como intimidador, com o objetivo de causar medo, além de ser mencionado como o amigo de Vorcaro que mexia com o jogo do bicho, por um dos alvos ameaçados. Ao unir as informações, os agentes ainda identificaram que essa força local era, na verdade, um grupo chamado de A Turma, liderado por Manuel. Usado contra pessoas que tinham informações sensíveis sobre Daniel Vorcaro ou interesses conflitantes, a organização regional fazia levantamentos de dados pessoais do alvo, monitoramentos de telefone e se preparavam para qualquer ação urgente. Esse grupo contava com policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do jogo do bicho.
A gente continua acompanhando esse e também outros assuntos, agora 5:22, como Tebas lembrou. Escreve pra gente o WhatsApp, também temos o YouTube, deixa ali seu like, ativa o sininho que a gente tá esperando.
Se inscreva no canal também.
Se inscreva no canal, participa a gente aqui conosco, comigo, Fernanda Câmara e também com Rafael Tebas. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. 5:24, Start TMC no ar. Chegou a sexta-feira. Você nos acompanha em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Recife e em Curitiba. Como citou a Fernanda Câmara, também no YouTube. Deixa o like. Agora é Copa do Mundo aqui no Start TMC. A CBF, hein? Olha só, informação importantíssima, anunciou a renovação de Carlo Ancelotti, que, portanto, vai continuar no comando da seleção brasileira até a Copa de 2030, hein? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O novo contrato foi firmado antes mesmo do Mundial de 2026 como estratégia da entidade para garantir estabilidade no comando técnico, independentemente do desempenho do torneio. No torneio, né? O Ancelotti, então, manterá salários semelhantes aos atuais, cerca de 10 milhões de euros por ano, e vai ter também a continuidade, enfim, de toda a comissão técnica, ele que manda realmente na comissão técnica da seleção brasileira. A gente lembra aqui que a decisão antecipa o planejamento a longo prazo, afinal de contas, as Copas do Mundo são realizadas de quatro em quatro anos. Então, ele comanda o Brasil agora 2026 e também vai comandar o Brasil em 2030. Lembrando que Copa do Mundo é na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Horas e 25 minutos, o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo depois da divulgação de áudios e mensagens sobre o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. Agora, a discussão é sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições do ano que vem. E para falar desse cenário, a TMC conversou com o deputado Maurício Marco, do PL do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
Eu não consigo imaginar que um candidato à presidência seja tão mirim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, de saber que o celular que ele estava falando com um terceiro poderia ser apreendido, e este estaria falando assim de uma forma bem tranquila, como ele fala no áudio. Quando tu pede apoio para alguém, para financiar uma campanha, como eu já pedi, por óbvio tu é educado, tu é simpático, isso faz parte. Tu não vai xingar uma pessoa que tu tá pedindo apoio. Então, assim, acho que cabe ao eleitor decidir se isso é ou não um republicano. No meu ponto de vista, juridicamente, até aqui, não há nada de ilegal de tu pedir um financiamento para alguém para que este depois tenha um rendimento através da sua bilheteria.
O deputado Maurício Marcon, então, falando da discussão, né, sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições deste ano.
Ele também afirmou que pularia do barco caso houvesse algo de ilícito. Vamos ouvir.
O candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, nos recursos do Daniel Vorcar, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não vou ser, não fui responsável como o Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento, eu pedi financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras talvez podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Eu não tenho como saber. Então a gente tem que separar o joio do trigo.
O caso que envolve Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ganhou um novo capítulo depois que o presidente Lula disse que o assunto deve ser tratado pela Polícia Federal. O senador admite que pediu recursos para um filme, mas nega irregularidades. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Zaratini, para saber qual será a reação do partido diante da repercussão na oposição.
Nós estamos organizados, nós não nos desorganizamos por causa disso. Quem está desorganizado é o outro lado. O que a gente pretende fazer é a gente mostrar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer. Né? O outro lado que vai ter que se safar desses problemas, né? E daquilo que fez de errado. Então, eu acho que agora nós vamos, evidentemente, mostrar para o povo brasileiro a responsabilidade desses dirigentes bolsonaristas, da família Bolsonaro, do Tarcísio, que recebeu 2 milhões de reais na campanha do Vorcaro. Enfim, essa turma toda.
E o Carlos Zaratini, né, do PT, também comentou as afirmações de Flávio Bolsonaro sobre o Banco Master, né, ter envolvimento com o PT da Bahia.
Na Bahia, o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender os funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master. Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que para formar o Banco Master houve autorização do governo Bolsonaro, no Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Gottschalker, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Além disso, o deputado também comentou se o caso de Flávio Bolsonaro deve interferir na campanha pelo governo do estado de São Paulo com o aliado do senador Tarcísio de Freitas.
O que a gente estava observando era uma queda na avaliação do Tarcísio. O Tarcísio vem caindo. O Haddad começou essa campanha, né, as primeiras pesquisas que saíram, ele saiu muito bem, com índice que o PT nunca teve aqui no estado de São Paulo. Ele saiu em algumas pesquisas com 32%, 33% e outra até 40%. Então, 41%. Então, ele está muito bem. Né? O que a gente vê é que agora o Tarcísio está se desgastando pelo péssimo governo que ele fez. Agora a gente viu esse acidente da Sabesp lá no Jaguaré, com a morte de duas pessoas, casas destruídas. Isso é responsabilidade da privatização do governo do Tarcísio. Né? O interior do estado assolado aí pelos pedágios free flow. Né? Então isso tudo está levando ao desgaste do governo do Tarcísio. E logicamente um fato como esse, quanto mais se mostrarem relações do bolsonarismo, e o Tarcísio é um bolsonarista, com o Banco Master, vai acontecer, vai revelar e vai desgastar muita coisa pro lado dele.
Zaratina, então, comentando, né, se o caso Flávio Bolsonaro deve interferir na campanha pelo governo do estado de São Paulo com o aliado do governador, Tarcísio de Freitas.
5:31 nos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não será muito mais paciente com o Irã e voltou a pressionar o Teherã por um acordo para encerrar o conflito. Em entrevista, Trump indicou que vê margem para negociação, no entanto, elevou o tom ao sinalizar que a pressão americana pode aumentar diante do impasse diplomático.
O presidente também citou Xi Jinping como possível interlocutor relevante ao afirmar que o líder chinês pode influenciar o governo iraniano nas tratativas. O endurecimento ocorre em meio ao custo crescente da guerra, que já soma cerca de US$ 29 bilhões e ao risco de escalada com o avanço do programa nuclear iraniano. 5:32.
Vamos continuar nesse assunto que realmente é bastante importante sobre o Banco Master, né? O caso que envolve o Flávio Bolsonaro e também Daniel Vorcaro, ganhando novos capítulos depois que o presidente Lula disse que o assunto deve ser tratado pela Polícia Federal. Claramente, então, uma resposta aí de Lula sobre esse caso, né? O senador admite que pediu recursos para um filme, no entanto, ele nega as irregularidades. E a gente, né, como a gente acabou até ouvindo um teaser, agora a gente vai acompanhar a entrevista na íntegra, que os apresentadores do Link TMC, a Mayara Bastianello, também Tomás Rafael, Rodrigo Alvarez, fizeram junto com o consultor eleitoral Wilson Pedroso. Eles conversaram com o deputado federal do PT, o Carlos Zaratini. Vamos acompanhar.
Primeiro, perguntar, né, o que o senhor acha dessa repercussão, na verdade, dessa fala do líder ali do PL, que diz que o dinheiro ali não foi público, enfim, mas nós sabemos, né, muito se investiga sobre a origem desse dinheiro todo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro.
Bom, em primeiro lugar, o Banco Master é uma das maiores fraudes conhecidas no sistema financeiro internacional. Esse Daniel Vorcaro montou uma arapuca, né, onde ele utilizava títulos podres e oferecia taxas de retorno extremamente altas para captar recursos. Esse banco foi aprovado e começou a funcionar no governo Bolsonaro, no Banco Central, durante a gestão de Campos Neto. E a partir daí, o que a gente está observando agora é que ele se tornou uma caixa financeira do bolsonarismo, né? Porque são recursos que foram para a campanha eleitoral, agora apareceu esse recurso milionário que supostamente ou declaradamente era para financiar um filme, um valor muito acima de orçamentos de filme no Brasil e fora do Brasil, né? e que a própria produtora disse que não recebeu o dinheiro. Então é necessário muita investigação. É evidente que esse dinheiro pode não ter sido público no início, mas foi uma falcatrua, e quem está bancando agora esse prejuízo é dinheiro público, é o dinheiro do FGC, que é um dinheiro que os bancos recolhem e evidentemente embutem na taxa de juros para formar um fundo que dá segurança ao sistema bancário.
As informações, ou toda a informação que dessa investigação que a gente escuta da Polícia Federal, é que esse movimento de fundos beneficiando o Banco Master começou na Bahia. Tanto é que o presidente hoje estava na Bahia e acabou defendendo o seu líder de governo no Senado. E o senhor traz que isso começou na gestão Bolsonaro.